Audiobook Grátis apresenta Ao Senhor A. J. da Silva Tulio. Março, 1851. Meu amigo. Remete-me ver. O folheto de ACP. Que me diz ser um acadêmico o Sr. Antônio Caetano Pereira, destinado a mostrar os crimes, as fabulas, as contradições, as ignorâncias e não sei quantas coisas mais, em que o pecador de mim caiu na narrativa da Batalha de Ourique. Pede-me ver. Que diga eu alguma coisa no seu jornal acerca desta publicação, a qual fez, segundo vê. Afirma, certo efeito, por causa das garabulhas ou gregotins mouriscos, apensos por litografia ao folheto, como prova dos progressos da arte tipográfica entre nós, que é o mais que podem provar aquelas esgaratujadas rabiscas. Sabe o bom redactor da semana a primeira impressão que o folheto me causou? Aqui em mim produzem muitas coisas que se publicam nesta nossa terra. Lembrei-me da divina providencia, para lhe agradecer que o estudo da nossa língua esteja tão pouco generalizado na Europa. A reputação literária do país ganha imensamente com isso. Dizem que não se deve nunca desesperar da pátria, mas eu confesso-lhe que literariamente desesperava dela, se não fosse a mocidade, a qual Deus queira dar bastante amor do estudo, e alumiá-la com um santo horror a cruzar os umbrais da academia. A dizer a verdade, meu amigo, começa a falecer-me a paciência e a vontade para discutir coisas que nos escorregam para o chão quando tentamos submetê-las à análise. Demais, do que eu trato agora é de por quanto antes na imprensa o quarto volume da História de Portugal, que, em consciência, me tem dado mais que pensar do que todas as críticas acadêmicas, presentes e futuras. Com a mão no coração, digo-lhe que, exceptis esse pindis, o Areópago Cessório mais inofensivo, mais divertido até, que há em todo o mundo é a Academia de Lisboa. Coletivas ou individuais, as censuras que partem dali nem sequer arranham a suposta vítima. Se não escochassem, por via de regra, a gramática e o senso comum, não só seriam suaves e mórbidas, se seriam até, permita-me dizê-lo, voluptuosas. Traduzidas em Xin, tomavam-nas por obra de algum colégio de mandarins letrados do Celeste Império. O opúsculo que o meu amigo me remete é pasmoso no gênero, é um botarel da maravilhosa fábrica das memórias e actas acadêmicas tirado do seu lugar, e a que fizeram perder aquela parte de formosura que lhe houvera resultado da harmonia do todo. Sinceramente, é uma coisa que lastimo. Agora o que, também sinceramente, eu não esperava era achar no opúsculo certa cortesia nas formas que o autor empregou. Sabia que se estava imprimindo contra mim um cartapácio mourisco. Pensei que fosse obra dos reverendos, que, tão pobres de saber e de inteligência como ricos de ódio, resfolgam pelo respiradouro da injúria a cólera que os abafa. E ainda bem. Apesar do nojo que tenho desses pobres diabos, não quero que lhes estourem, porque são meus irmãos, como em gira jesuítica se costuma dizer a cada punhalada que se dá no próximo. Estou já tão afeito aos impropérios da imprensa devota, à caridade dos nossos catibes e o mais, que não esperava no iminente opúsculo senão mais uma prova a favor da minha crença na atrofia moral e intelectual da maioria do nosso clero, crença que ele se encarregou de demonstrar até a saciedade. Enganei-me, era obra secular acadêmica, porém cortês, entendamo-nos, até o ponto de não usar o autor das frases dos prostíbulos e das tabernas, mas não até o ponto de respeitar o meu caráter moral, porque aí sou acusado de falto de sinceridade, página 10, de crítico cheio de fel, de criminoso, página 15, de aviltador do valor português, página 18. Isto, porém, pode ser violento, mas não é imundo. Os mentecaptos indecentes são os que a minha dignidade de escritor e de homem me não consente refutar. Assim, ser-me-á lícito satisfazer aos desejos do bom redactor da semana e remeter-lhe algumas notas acerca deste curioso papel. Uma explicação. Quando digo que não posso refutar mentecaptos indecentes, não quero significar que essa guerra que se me faz, atroz na intenção, ridícula nos efeitos, há de ficar sem punição. Não sou homem disso, mas também não sou homem que gaste pólvora com guerrilhas. Hei de ir buscar a seu tempo as colunas de infantaria e os maciços de cavalaria que estão atrás delas. As misérias que aí vão pela imprensa contra mim são um véu que encobre, ou antes descobre por demasiado raro, negócio mais grave. Trata-se hoje de saber se a Europa Católica se há de enfeudar de novo as corrupções da Curia Romana, com seu cortejo de jesuítas de todos os formatos, de todas as idades e de todas as mascaras, com seus títeres inquisitoriais, com seus Torquemadas em miniatura. Tenteia-se este solo de Portugal, manda-se hostilizar em mim o progresso das novas ideias, a independência das opiniões, não porque eu seja mais forte, mas porque circunstâncias, que não preparei nem provoquei, me colocaram na primeira linha do combate. O que é certo é que alguém se há de enganar acerca do desfecho da lucta, ou nós, ou esse grupo, essa coisa, que por aí anda a juntar quanto pó e podridão há no cemitério dos séculos e a tentar insuflar-lhe vida a essa coisa hedionda, que, incapaz das ambições grandiosas, do despotismo esplendido da Roma de Gregório VII, repelida pelo Evangelho que ela desmente, fulminada pela filosofia que ela detesta, depois de apurar as suas doutrinas espirituais nas fontes católicas das margens do Neva, vem refocilar-se para a peleja, e desafiar a justiça de Deus e dos homens atrás dos olhos buliçosos da Madonna de Frosinone. Aqui, no último ocidente, o recontro final há de ser mais tarde. Que a mocidade não durma, porém. Prepare-se para os dias de prova, e talvez de tribulação, com a severidade dos costumes, que dá a energia moral, e com a severidade do estudo, que subministra as armas para a vitória. Por ora pedem-nos só jesuítas, o perigo da petição não é grande. A Igreja da Memória, cujas grimpas vejo daqui, colocada lá à meia encosta, vigia a foz do Tejo. Os filhos de Loyola não passariam aquém da barra sem que o sangue de Dom José I gemesse nos fundamentos do templo, e este gemido retumbaria pelo reino de Portugal, porque a imprensa tem eixos. Entretanto, meu amigo, forcejemos todos por não desonrar esta terra, empreguemos unidos os nossos esforços para aumentar os tesouros da civilização no país e associemo-nos lealmente a quantas ideias generosas e puras de progresso material e intelectual surgirem no meio de nós. Filhos da imprensa, os nossos deveres são árduos, mas é necessário cumpri-los. Por que estou eu tranquilo no meio da tormenta que ruge? Porque tenho a consciência de os haver desempenhado escrevendo a história. Se transigisse com vaidades e mentiras, se vendesse a minha pena a paixões pequenas e más, se recuasse diante de considerações miseráveis, as horas da solidão e do silêncio, que são as mais da minha vida, não seriam tão repousadas para mim. Alumiado por essa luz moral, que nunca devemos perder de vista, espero levar ao cabo o empenho que tomei, até porque a história de Portugal é uma das mais ricas em lições para nos prevenirmos contra as astúcias de hipócritas, e essas lições são hoje altamente profícuas. Não há nela, sob tal aspecto, uma só epocha infértil, desde os tempos bárbaros em que o arcebispo João Peculiar, furioso contra o seu sufraganeu de Coimbra, se apoderava dos passos episcopais deste, convertia a catedral em estábulo dos seus cavalos, e espalhava por terra sacras formas, num impeto de bruta cólera, até aqueles, não bárbaros mais corruptos, em que os devotos e pios inquisidores, depois de mandarem desconjuntar nos tractos do potro os membros delicados das virgens hebreias, ou das tidas por tais, iam, curvados sobre o leito da dor, pousar molemente os olhos lúbricos nos debeis corpos das mártires, e fartar a sua luxúria de tigres palpando aquelas carnes pisadas e sangrentas. Quando a justiça de Deus põe a pena na destra do historiador, ao passo que lhe põe na esquerda os documentos indubitáveis de crimes que pareciam escondidos para sempre debaixo das lousas, ele deve seguir avante sem hesitar, embora a hipocrisia ruja em redor, porque a missão do historiador tem nesse caso o que quer que seja de divina. E o opúsculo sarraceno? Perdoe, meu amigo. O opúsculo tinha-me profundamente esquecido. O eruditíssimo acadêmico meu adversário declara-me inabilitado para escrever a história do domínio muçulmano na Espanha, porque não sei árabe. Pois então doa por não escrita. Largo o título de historiador, mas consolo-me com a boa companhia. Mas deu, Nogueira, Ferreiras não sabiam árabe, Barros não sabia o sânscrito, Rainal não sabia as línguas bunda, Tupinambá e Iroquesa, Bossuete não sabia as 72 línguas da Torre de Babel. O autor do opúsculo passa a demonstrar como eu não sei árabe. Não era preciso, nas notas do meu livro estou mais que confesso. Nunca citei um texto escrito nessa língua, que não dissesse de que tradução me tinha válido. Eis, todavia, as provas da minha insciência. Primeira, atribuo ao nome do Guadiana a origem fenícia. E continuo a atribuir-lhe a O nome radical do rio é Ana, e os eruditos concordam geralmente em que a palavra é fenícia. Guadi, Wadi, ou como em mouro direito for, é árabe, e significa rio. Até aí chega o meu arabismo. Mas não são essas sílabas que o distinguem, porque os sarracenos as ajuntavam a muitos nomes próprios de rios. Guadiana nada mais é que o rio Ana. Segunda, digo que Alcacer significa passos reais. E por que não o havia de dizer? Os vestígios arábicos de Moura dão-lhe a significação de palácio acastelado e eu, que não sei árabe, mas que sei outras coisas que o autor do opúsculo ignora, afirmo-lhe que naquela epocha o Alcas ou Alcasba, aqui me colhe em alguma tropelia arábica, era isso, ou mais exatamente, um castelo apalaçado. Quanto ao adjetivo reais, asseguro-lhe a fé de cristão e tanto da gema, que não entendo o Alcorão, que em virtude das instituições políticas daqueles tempos, assim entre sarracenos como entre nazarenos, o Alcacer era necessariamente real, isto é, dependente do poder público. Terceira, chama o Urique nome próprio de lugar. Sobre isso falaremos despacho. Quarta, interpreto imã dignidade religiosa. Esta acusação deixou-me quase acadêmico. Para um arabista parece-me gracejo forte demais. Pois imã não significa dignidade religiosa? O autor do opúsculo devia então dizer-nos se o imã era algum capitão de mar e guerra, mercador de retalho, dentista, ou que demônio era o imã. Quem a mim me meteu nestes trabalhos sei eu. Foi o célebre tradutor e refutador do Alcorão, Marráxio, que teve a insolência de dar sempre à palavra imã a significação de chefe do culto, de principal sacerdote, sacrorum tistis. Foi o orientalista von Hemmer, que sabe mais das coisas muçulmanas, que toda a Escola Arábica de Lisboa desde a sua fundação até hoje, foram todas as exposições da organização religiosa entre os muçulmanos, não só da península, mas de todo o mundo. Quinta, digo ser Ismar corrupção de Omar ou de Ismael. É possível que eu me enganasse, todavia, porque não me fez o autor do opúsculo um favor especial porque não me citou na história de Abdelalim, Nadi Conde, Nadi al-Makari, ou Nadi al-Kairouani, onde se mencionam milhares de indivíduos muçulmanos, um só que se chamasse Ismar. Assim fico em dúvida, e desconfiado de que tenhamos outra anedota como a de Man. Felizmente as provas não continuam. Se o autor prosseguisse, temo que demonstrasse contra mim que eu sabia árabe. Era um aperto em que me punha porque na realidade eu não sei decifrar um único daqueles engaços de passas, que ele litografou ao cabo do seu opúsculo. Passado o preâmbulo, o autor anuncia que vai provar-me pelos historiadores árabes que a Batalha do Urique foi uma grande batalha e o golpe fatal dado no domínio muçulmano. Sancto breve da marca. Sempre são mouros. Se tal afirmam, digo ao ilustre arabista que não os acredite. Os monumentos cristãos, ainda os mais exagerados, não contam tanto. O domínio muçulmano ficou como estava depois da jornada do Urique. Afonso I voltou muito depressa para os seus estados, ao norte do Mondego, porque sabia do ofício de soldado. 60 anos de luta depois da bulha do Urique não bastaram para expulsar de todo do atual território português os muçulmanos. Apesar da celebre jornada de 1139, Afonso Henrique esteve de ir conquistando palmo a palmo a Extremadura e o Alentejo. Que golpe fatal foi, portanto, esse de Urique? A mouros, mouros. Isso é debicar com o próximo. Depois de citar o que eu refiro como introdução à narrativa da batalha, o opúsculo vem deitar-me tudo por terra com um sopro. Errei a cronologia, os nomes dos imperadores almorávides, tudo. Ó pecador de mim! Lá vai o texto do nosso acadêmico arábico. Nada tem o fato de Urique, sucedido no reinado de Ali Ben Tasefim, com Ali ibn Suf, porque este Ali ibn Suf foi o primeiro imperador da dinastia dos Morabetins e faleceu no ano 496 da Hégira, 1103 da Era Cristã. Não foi, portanto, no reinado de Ali ibn Suf, nem durante o de Ali ben Tasefim, que começou a pretensão do celebre Elmodi, mas sim no reinado de Tasefim ben Ali, que sucedeu a Ali ben Tasefim, isto é, principiou no reinado do 3 imperador e só tomou seu maior incremento no meio do reinado do 4 imperador da dinastia dos Morabetins, que foi Ibrahim ben Tasefim. Logo no reinado de Ali ben Tasefim, em cujo tempo foi a Batalha de Urique, não houve revolução, nem política, nem religiosa, que distraísse as tropas, só que tudo confirmamos, convidando nossos leitores a que leiam os capítulos desde 32 até 36, inclusivamente da História Genealógica dos Imperadores Muçulmanos, escrita por Abu Muhammad Salim Abd Aliim. Transcrevi todas estas blasfêmias históricas, para que se veja com quanta razão dou graças a Deus de que a nossa língua seja pouco conhecida, e o que se deve esperar de uma academia onde há destes eruditos. P.O.S. à vista de todos o corpo de delicto. Vamos ao alto. A série dos imperadores almorávides que resulta das precedentes passagens é a seguinte. Primeiro Ali ibn Yusuf 1103, morto, segundo Ali ben Tasefim 1139, Batalha do Urik, terceiro Tasefim ben Ali, aparecimento do Mahdi, quarto Ibrahim ben Tasefim. Em que se funda o autor? Que é o que cita em seu abono? Unicamente os capítulos 32 a 36 da história de As-Saleh ben Abd al-Alim, ou Salim Abd al-Alim, conforme forem mouro a graça de sua mercê, porque não há dois arabistas que escrevam o nome de gente do mesmo feitio. Ora, os capítulos citados têm apenas o pequeno inconveniente de se referirem às primeiras conquistas dos lantunenses, e ao estabelecimento do seu domínio na África na segunda metade do século XI. É no capítulo 37 que se narra a primeira passagem à Espanha de Yusuf ibn Tashfin e a vitória de Zalak em 1080, no 38 a segunda passagem no 39 a terceira, em que Yusuf incorporou nos seus domínios os estados muçulmanos da península, que tinham invocado seu auxílio. Yusuf foi o primeiro imperador almorávide da África e de Espanha. A série dos imperadores, que resulta dos capítulos 39 e seguintes da história de As-Saleh ibn al-Alim. Primeiro Yusuf ibn Tashfin, falecido, em 1106, segundo Ali ibn Yusuf, Apel. Abu Hassan, falecido, em 1142, terceiro Tashfin ibn Ali, morto em 1145. Se o meu amigo comparar isto com o que se diz no opúsculo, não me há de acreditar. Tem razão. É monstruoso, é incrível, é absurdo, mas está lá. Se quiser desenganar-se, procure a versão de As-Saleh pelo Padre Moura, esplendidamente impressa pela Academia em papel pardo e letra safada. Veja o que diz o historiador árabe, o que eu digo, e o que diz o opúsculo. Depois julgue-nos se, ainda depois, faça ideia do que irá pela classe de ciências morais e belas letras, ou, como quem o dissesse em português, e boas letras, da Academia. É assim que esta gente salva a glória nacional e vindica a bulha do Urik contra a minha má fé, contra o fel da minha crítica. A má fé é minha. Repare bem nisso. Mas haverá outros textos de Abd al-Alim, que tenham alguns capítulos 32 a 36, que nos contem essas histórias do opúsculo? Na parte da história do domínio dos árabes por D.J. Conde, relativa à dinastia Almorávide, o erudito espanhol seguiu As-Saleh. Esta parte do seu trabalho ficou imperfeita e por isso deve aproveitar-se com cautela. Todavia Conde era incapaz de cometer um erro tão grosseiro como transtornar completamente a cronologia daquela epocha. Isto estava reservado para um membro da nossa academia. Eis o resumo da cronologia de Conde quanto à dinastia Almorávide. Primeiro Abu Bekr ibn Omar, unicamente na África, segundo Yusuf ibn Tashfin, falecido na Egira 500-1106 a 1107, terceiro Ali ibn Yusuf, falecido na Egira 534-1139 a 1140, quarto Tashfin ibn Ali, falecido na Egira 541-1146 a 1147. A ordem dos imperadores é a mesma. Conde atrasa 2 anos a morte de Ali ibn Yusuf e adiantam a de seu filho. Ainda admitida a cronologia Conde, a jornada de Urik cai dentro do reinado de Ali ibn Yusuf porque a Egira 534 correu de agosto de 1139 a agosto de 1140. Os historiadores sarracenos Ibn Kalekan e Ibn al-Khatib consideram Yusuf ibn Tashfin como fundador da dinastia Almorávide. Eis a cronologia seguida por eles. Primeiro Yusuf, falecido na Egira 500-1106 a 7, segundo Ali, falecido na Egira 537-1142 a 3, terceiro Tashfin, falecido na Egira 539-1144 a 5. Já se vê que, segundo a cronologia de Ibn Kalekan e de Ibn al-Khatib, a ordem da dinastia é a mesma, e que o sucesso do Urik também cai no reinado de Ali ibn Yusuf. O celebre Abuel Feda concorda com eles. Na Egira de 500, diz Abuel Feda, morreu Yusuf ibn Tashfin, Amir al-Muslimin. Sucedeu-lhe ali seu filho, Ali ibn Yusuf, que tomou o título de Amir al-Muslimin, como seu pai. Resta apontar o que resulta da narrativa do principal historiador árabe do domínio muçulmano península, al-Makari, acerca da dinastia almorávide. Primeiro Yusuf ibn Tashfin 1052 a 1106, segundo Ali ibn Yusuf 1106 a 1143, terceiro Tashfin ibn Ali 1143 a 1145, quarto Abu Isaac Ibrahim ibn Tashfin 1145 a 1147. Que tal parece ao meu amigo a erudição arábica da parte sarracena da nossa academia? Nos árabes vê-se que se encontra exatamente o contrário do que se lê no opúsculo. Certamente o autor descobriu essa deliciosa história dos almorávides, que nos conta, nos escritores cristãos coevos ou quase coevos. Sempre era gente que se confessava. Mouro e judeu mentem por ofício. Vejamos. A Chronica dos Godos nas suas referências aos imperadores almorávides. Primeiro Yusuf, Batalha de Zalaca, 1085 aliás 1086, segundo Ali ibn Yusuf, Cerco de Coimbra, 1117. A Conimbricense. Segundo Ali, Cerco de Coimbra, 1117. Rodrigo de Toledo, o escritor do século XIII mais instruído na literatura árabe e cristã da península, estabelece para a dinastia almorávide da África e de Espanha, que diz ter durado 55 anos desde a Egira 484 até a Egira 539, a seguinte cronologia. Primeiro Yusuf ibn Tashfin, princípio da dinastia, 1091 2 segundo Ali ibn Yusuf terceiro Tashfin ibn Ali, fim da dinastia, 1144 a 5. Ao digno acadêmico restam talvez para estribar as suas famosas histórias almoraviditicas, na falta de árabes e cristãos, alguns historiadores tártaros, mongoles, ou chinas. É provável que seja assim. Perdoe, meu amigo, estas extensas citações. Era necessário dar uma prova, que não admitisse subterfúgios, dos deploráveis, por não dizer vergonhosos, extremos a que o desejo de me combater tem levado certas pessoas. O autor do opúsculo negou, com a mesma sem cerimônia com que transtornou a série dos imperadores, que o Mahdi ou Almo de Mohamed ibn Tiumarta, começasse a revolução almohade no reinado de Ali, e que nos últimos anos deste reinado, isto é, na epocha da batalha ou recontro de Ourik, essa revolução houvesse tomado um incremento irresistível. Todavia são os mesmos escritores árabes que contam o sucesso como eu narrei, conta o próprio Abdel Alim, em que ele finge estribar-se com uma citação falsa-falsa, digo, porque tanta confusão involuntária é moralmente impossível. A narrativa de Abdel Alim é, que em 1120 apareceu o Mahdi que de 1122 a 1125 já se achava com forças para vir assentar campo perto de Marrocos e que, tendo falecido em 1130, tomou o comando dos almohades Abdel Mumen, o qual foi aclamado imperador em 1133, continuando guerra incessante contra os almorávides até os destruir. É ele que, depois de narrar as vitórias de Tashfin ibn Ali contra os cristãos desde 1126 até 1137, refere que logo passara à África. Conde diz-nos que fora chamado por seu pai ameaçado da última ruína. Habil e feliz general contra os cristãos, esta causa da sua partida parece confirmada, não só pela razão, mas também pelo texto de Al-Khatib. Um monumento cristão, escrito por indivíduo do mesmo século, a Chronica de Fonsi Imperatoris, confirma e particulariza o fato. Narrando os sucessos de 1138, diz que Tashfin levara consigo, retirando-se para a África, até os mozarabes e os prisioneiros cristãos para os opor aos almohades. Deixaria acaso em Espanha a flor das tropas almorávides, quando a defesa de Marrocos o obrigava a converter em soldados os próprios nazarenos captivos? Destroem-se estes fatos com citações falsas? Como se explica o abandono da Aurelia, supondo a existência de uma grande batalha dada, exatamente na conjuntura do cerco, no ocidente da península entre almorávides e portugueses, quando de África se não dispensava um soldado para a salvação daquela chave da fronteira muçulmana? Que se pode dizer que tem um vislumbre de senso comum contra o que a este propósito reflete? Quem dá documentos de má fé? Sou eu ou os meus adversários? Ia me irritando. Em boa paz, o nosso acadêmico árabe não vale a pena disso. Depois destas façanhas, o autor do opúsculo prossegue com acusações curiosíssimas. Fora extenso demais citá-las todas. Uma delas é que chamam a série dos imperadores almorávides dinastia lantunense para explicar o aparecimento das mulheres no recontro de Ourik, e para taxar de covardes os mesmos almorávides. O autor faz a mercê de dizer-me que o vocábulo lantunense, ou antes almolatamenense, não serve para indicar covardia. Deveras? E eu que não caí em nada. Isso é incrível, amigo redactor da semana. Digo mais, era impossível haver quem fizesse destas, se não houvesse academias. Chamei aos príncipes almorávides dinastia lantunense, ou lantunita, porque todos os historiadores árabes, Ibn Khaldun, Abdel Alim, Al-Makari, Al-Khatib, Al-Keirwani, Lhô chamam, e chamam Lhô para indicar valentia ou covardia tanto como eu. Chamam Lhô porque, entre as raças bereberes que serviram de núcleo ao Império Almorávide, a de Lantuna ou Lanta era a principal, e porque Yusuf, o primeiro imperador almorávide, era da tribo de Mazufá pertencente a essa raça. Aquela frase do opúsculo ou antes almolatamenense, é deliciosa. Como o nosso arabista precisava de mostrar a sua pobre erudição, fez pouco mais ou menos este raciocínio. O autor da História de Portugal denomina os príncipes almorávides lantunense seu digli, ex auctoritate qua fungor que era melhor chamar-lhes almolatamenenses. Ora como esta denominação provinha de terem os almorávides coberto o rosto com véus de mulheres numa batalha, e possa crer-se um epigrama contra o seu esforço, embora ele não usasse de tal vocábulo, devia usar, para eu poder repreendê-lo. Entendê-lo por isso porque é uma violência negar a um pobre xolar arábico a ocasião de mostrar erudições recônditas. Sabe o meu amigo o que isto faz lembrar? Faz lembrar o pregador que punha o barrete na borda do púlpito, encarregava-o do papel do diabo, e depois convencia-o à sua vontade. Vamos a outro exemplo. No opúsculo mourisco afirma-se contra mim que os príncipes almorávides usaram do título de Amir el-Muminin. A prova disto é curiosa, como tudo mais. Os almorávides usaram-no, segundo o opúsculo sarraceno, porque Abdel Alim diz que foi usado 200 anos antes pelos Benu Meia, Omeadas, soberanos árabes de Córdoba. Não o diz Abdel Alim de ilo toda a gente mais que tem o que fizeram os Omeadas com o que fizeram os almorávides. Isto, meu amigo, é incrível. Acima transcrevi uma passagem de Abu el-Feda, pela qual se vê que o título dos soberanos lantunenses era Amir al-Muslemin, príncipe dos muçulmanos. Ouçamos agora o senhor Gaiangos, não consta da história, diz ele, que Yusuf ibn Tashfin ou algum dos seus sucessores tomasse nunca o título de Amir al-Muminin, que era reservado para o califa, ou vigário do profeta no Oriente. Contentaram-se pelo contrário, ao que parece, com o título mais modesto de Amir el-Muslemin, ou Príncipe dos Moslens, de África e de Espanha. Os próprios sultões de Córdoba, postoque descendentes do tronco dos Benu Meia, e tão intimamente ligados com a família do profeta, não se atreveram a tomar este título honorífico enquanto a família de Abás não chegou a ser quase extinta na Ásia pelos turcos e ainda assim, o uso desse título foi reputado sacrílego por alguns teólogos de Córdoba e de outras cidades da península. Efetivamente Abu el-Feda nos certifica que Abderrahman III foi o primeiro entre os príncipes omeiadicos do Andaluz que se arrogou o título de Amir al-Muminin próprio do califa, 66. Isto não são citações falsas. Por elas pode ver o meu amigo com quanta exação eu escrevi acerca dos almorávides, embora não fosse esse o objeto essencial do meu trabalho, e com quanta leveza foi escrito o opúsculo sarraceno destinado a refutar-me. Não fica, porém, aqui o negócio. O acadêmico autor do opúsculo acusa-me de ignorância da língua árabe e de história por dizer que os príncipes da dinastia almohade adoptaram o título de califa ou de Amir al-Muminin, porque, diz ele, o de califa só se deu aos imperadores do Oriente, e estas palavras califa e Amir al-Muminin significam diversas coisas. Agradeço a última novidade, mas eu não escrevi a gramática, reescrevi a história, e, politicamente, as duas expressões eram sinônimas. Que se pensaria de quem acusasse de ignorância de gramática e de história aquele que, falando do imperador da Rússia, dissesse o czar ou autocrata? Por outra parte, para o acadêmico autor do opúsculo afirmar que o título de califa se deu ou não se deu aos príncipes muçulmanos do Ocidente, ainda tem que estudar muito a história muçulmana da África e de Espanha, cujos rudimentos parece ignorar. Se ler o capítulo 5 do livro 6 da Al-Makarī, aí achará que o imperador Umayyada de Córdoba Abderrahman III foi o primeiro soberano da sua família que assumiu os títulos de califa e de Amirul-el-Mu'minin. Se também quiser saber se os príncipes almohades tomaram ou não o título de califas, leia Al-Kairwani, e lá achará este período, Al-Mahdi elevou o califado para os que lhe sucederam, e mais adiante, onde se conta certa anedota do primeiro imperador almohade, Abd al-Mumen, lerá que um poeta da corte dizia a outro, até quando importunarás tu o califa? Porque é de advertir que naquele tempo havia poetas impertinentes, como hoje há críticos academicamente originais. Mas, em consciência, meu amigo, eu às vezes merecia ser feito sócio-efetivo da classe de ciências morais e belas letras. Pois há simpleza maior do que citar ao autor do opúsculo sarraceno tanta morisma, quando o próprio Abd al-Alim, que, segundo parece, constitui toda a matalotagem arábica do digno acadêmico, se lhe rebela e tumultua dentro do bornal literário em que o traz metido. E senão, ouçamo-lo. As palavras mandadas ensinar ao leão e ao papagaio, de que Abd al-Mumen se serviu para os almohades o aclamarem imperador, traduzidas por Moura na sua versão de Abd al-Alim, são as vitórias e o poder competem ao califa Abd al-Mumen. É verdade que o autor do folheto, que repete a história do leão e do papagaio, não sei para me provar o que, traduz, em lugar de califa, sucessor. Mas aqui para nós, meu amigo, posto que eu não saiba árabe, apostava que isso foi uma esperteza, e que naquela expressão al-Galifatu, ou, como Moura lê, é o califa, anda o que quer que seja de califa. Estou com pressa de chegar ao fim, porque temo fazer uma carta tamanha como o opúsculo, o que seria para o público, em vez de uma desgraça, duas. Mas faltou-me o ânimo quando fui assaltar por cima do precioso parágrafo 8, que o autor destinou para me provar que Ourique não é nome próprio de lugar, como eu disse, mas sim apelativo, que significa adversidade ou infortúnio. Sou, porém, nesta parte absolvido do pecado, porque quem me deitou a perder foi o padre Moura, conforme reza o folheto. Ao menos, vale-nos isso. A consequência, todavia, imediata deste importante descobrimento, que o digno acadêmico fez, é exatamente a contraria da que ele desejava. Se assim é, torna-se impossível achar já mais uma passagem de autor árabe que se refira com certeza ao conflito de Ourique. Embora até aqui não tenha aparecido essa passagem, podia ainda aparecer mais desde que a palavra Ourique, tirei-lhe o maiúsculo, não pensem que temo em fazê-la nome próprio, significa só adversidade ou infortúnio, o caso muda de figura. O combate que Afonso I teve, no fossado de julho de 1139, com os mouros do Alentejo é um fato provado pelos testemunhos que o coligiam que não está provado, nem se há de provar nunca, é que ele fosse um sucesso importante. Nalgum escritor árabe, ainda inédito, que particularizasse muito os acontecimentos de Espanha naquela epocha podia vir mencionado o recontro do campo de Ourique mais como o autor do opúsculo não consente que esse pobre tome as dimensões de letra maiúscula, qualquer passagem que apareça de ser traduzida pelos arabistas da seguinte maneira, houve em 1139 um combate entre os moslens e os infiéis no campo da adversidade ou do infortúnio. Ora como nesse ano, do mesmo modo que nos antecedentes e consequentes, houve muitos recontros entre os cristãos e os muçulmanos, segue-se que não saberemos a que conflito alude o autor árabe porque todos os campos de combate são de adversidade ou infortúnio para um dos contendores, e talvez para ambos. Realmente este modo de defender a importância da Batalha de Ourique é galantíssimo. O que, porém, é verdadeiramente acadêmico e digno do pincel de Molière é o que pondera o autor do folheto sobre o erro de Moura acerca da etimologia de Ourique. É bem clara, diz ele, ainda para os que não sabem árabe, há nenhuma analogia que se nota com o ouvido entre Ourique e Arique. Agora, quero meu amigo saber com que palavra árabe Ourique se parece muito? É com Araca. Isto não precisa de comentário. Nas contendas dos nossos rapazes acerca das touts e da novelo, quem devia dar a sentença definitiva era o ilustre arabista. Proponham a questão à academia. Mas a coisa mais sublime, talvez, de todo o folheto vem neste mesmo parágrafo. é uma novidade que escapou a todos os etimologistas e etnógrafos. Na translação das palavras de umas línguas para as outras, elas se transfiguram com a irregularidade que necessariamente resulta da ignorância das multidões, que são quem ordinariamente faz essas adopções de termos peregrinos. As próprias transformações das línguas são assim, e assim foi que a latina se transformou nos modernos idiomas da Europa Ocidental. Nestas mudanças e adopções não há letra que não possa alterar-se e basta ter uns rudimentos de linguística para não ignorar. Agora ouça o meu amigo o mistério da língua árabe. Moura, diz o opúsculo, foi buscar a raiz de tal vocábulo no verbo araca, cuja primeira letra radical, que é um alif, não sofre a conversão para letro nas línguas europeias. Isto quer dizer que aos rudes portugueses do século XII, que escochavam sem piedade quantas letras, quantas palavras célticas, fenícias, gregas, romanas, germânicas lhes caíam nas unhas, era proibido tocar no alif, espécie de nulime tangere arábico. Certamente, meu amigo, no Alcorão há uma sura intitulada dos escochamentos etimológicos onde o profeta diz, todo infiel nazareno que bulir na santa letra alif para dela engenhar um dos seus maldictos os, vai preso. Foram pecados meus que me impediram d'aprender árabe, teria com isso evitado deixar-me embair por aquele irés do padre Moura, que pelo que vejo, era um péssimo sarraceno. Depois vem uma longa chicana, perdoe, meu amigo, o galicismo, mas como isto há de ser lido pelo digno acadêmico arabista membro da classe de Ciências Morais e Belhas Letras, ele entenderá assim melhor a frase vem uma longa chicana sobre as palavras fossado, correria, entrada, e não sei que mais, em que o autor desenvolve uma erudição pasmosa em dicionário de Morais. Chamei fossado a expedição de Afonso I em 1139, porque todas as etimologias do mundo não podem fazer com que uma coisa deixe de ser o que é. O fossado era uma expedição que se fazia em regra todos os anos no começo do verão às terras inimigas. Questionar sobre isto não seria mais do que mostrar-se profundamente ignorante das nossas coisas antigas. Correria é um nome que cabe ao fossado tão bem como expedição porque correria é uma espécie do gênero expedição, mais nada. Quem faz uma expedição, fossado, ou correria no território inimigo, entra nele, enquanto o Alcorão ou a Academia não mandarem o contrário, e por consequência faz uma entrada. Não é uma miséria, além disso, afirmar-se num papel que tem a pretensão de ser coisa séria, que eu me contradigo, porque, chamando correria ao fossado de 1139, exprimo ao mesmo tempo a ideia de que os muçulmanos espanhóis buscaram em si próprios recursos para atalhar o passo aos invasores na falta das tropas almorávides, visto que, disse aí, sendo a correria um ato repentino, os muçulmanos não podiam precaver-se. Que resposta séria se pode dar a isto? Fique-se entendendo que quando um país é invadido rapidamente, os habitantes deixam-se matar como carneiros e não se unem para se defenderem, ou que os soldados que fazem correrias, não andam, mas voam, ou vão em aerostatos descer aonde e quando querem sem que ninguém os veja passar. Dizer que no fossado de Ourique não houve audácia, a ser como eu narrei, embora as tropas almorávides, ou a melhoria delas, faltassem, é coisa tão absurda, quanto é certo que essa expedição importava uma longa marcha de 50 léguas, que tantas irão de Coimbra ao campo de Ourique, quase toda por país inimigo, porque, como bem observa a Chronica dos Godos, Ourique ficava no coração das terras muçulmanas. Qualquer cabo de esquadra sabe que dificuldades se oferecem à marcha de tropas, embora disciplinadas, como de certo não eram as de Afonso e, através de um país excitado contra essas tropas pelo fanatismo político e religioso. O príncipe português deixava, além disso, na sua retaguarda, por um e por outro lado, lugares importantes fortificados, e bem ou mal guarnecidos, tais como Santarém, Lisboa, Alcácer, Elvas, Évora, etc., o que tornava a volta de Afonso I aos próprios estados duplicadamente arriscada. Enfim, meu amigo, eu deixo nesta parte aos homens inteligentes avaliar-se o fossado de Ourique, com as poucas circunstâncias que dele sabemos, embora não tivesse as dimensões que lhe atribuíram depois, foi ou não foi um ato de bastante ousadia. De passagem, meu amigo, deixe-me protestar contra um falso testemunho que me levanta o autor do opúsculo, quando, citando textualmente as minhas palavras, me atribui o uso do vocábulo derrota por destroço ou desbarato, dos sarracenos em Ourique. Não escrevi o meu livro para se inserir nas actas da academia, escrevi-o para o público português, e por isso na sua língua, ao menos até onde eu a sabia. Vamos à questão principal. Para tractar, não me parece que fosse necessário acumular previamente tanta inexacção e tanto despropósito. Eu tinha afirmado que os diversos escritores árabes que nos transmitiram a história daquela epocha guardaram silêncio acerca da Batalha de Ourique. O autor do opúsculo sarraceno firma a proposição contraria, isto é, que nesses diversos escritores árabes se encontram, não só vestígios dela, mas também a sua descrição, e as suas consequências terríveis. Algum de nós, pois, engana o público ou algum de nós comete uma ação indigna de homens de letras afirmando uma coisa oposta à verdade. Eu consultei os historiadores árabes que escreveram a história do domínio muçulmano na península, e que estão traduzidos. Era essa unicamente a minha obrigação, porque não sei árabe. O autor do opúsculo devia tê-los visto antes de escrever, e podia ter lido outros, porque diz que sabe árabe. Se a minha narrativa fosse conforme com os primeiros comparados com os monumentos cristãos, e o autor achasse que esses não traduzidos os desmentiam, devia provar que o seu testemunho era preferível ao deles e ao dos monumentos cristãos, sendo acordes uns com outros. Sem isso nada tinha feito. Ora eu estribei-me na narrativa de Abdel-Alim, como a haviam vertido Moura e Conde, e esta narrativa concorda em geral com a Crônica Latina de Afonso VII, escrita ainda no século XII ou nos começos do XIII. Das três fontes históricas resulta ou não resulta o que eu disse? Resulta ou não resulta, que antes de julho de 1139 Tashfin Ali tinha partido para a África, levando consigo as tropas que pode, sem exceptuar os mozarabes e os captivos cristãos. É verdade que o cerco de Aurelia ou Cazorla durou de abril a setembro ou outubro? É verdade que os seus defensores pediram debalde socorro a Tashfin, que se achava então em África? São, portanto, bem deduzidas as minhas inferências de que é absurdo imaginar que havia 300 ou 400 mil mouros para saltarem por cima do exército do imperador Afonso VII, e virem dar uma batalha campal a Afonso Henriques, e não os havia para descercarem uma praça daquela importância? É para responder negativamente a estas perguntas de um modo tão categórico como eu as faço, que desafio o autor do opúsculo sarraceno. Ao que se colhe dos monumentos cristãos e muçulmanos coevos ou quase coevos que textos exquisitos e recônditos vêm, porém, opor o digno acadêmico? Vejamos. Um mouro chamado Amedeo Nabil, que viveu no princípio do século XVII, vindo à Espanha, escreveu um itinerário. Nele diz, falando da epocha em que sucedeu o caso do Ourique, as palavras seguintes, que vou transcrever, porque gosto de apresentar o corpo de delicto. E dizem alguns dos sábios precedentes sobre o governo da Andaluzia Sikh, que ela muito se engrandeceu, e na verdade conquistou com boa posse, Sikh, muitos dos lugares us, Sikh, mais notáveis, e foi isto depois que Henrique derrotou os muçulmanos e Sikh, não persistiram estes depois disso no país senão quando bravam pacificamente e por isso, Sikh, ficaram os cristãos neste país senhores de suas terras e de suas riquezas, Sikh, Sikh, Sikh. O meu amigo há de ficar espantado quando souber que nesta salsada, que até certo ponto simula a língua portuguesa, há, não só claros vestígios da Batalha de Ourique, mas também a descrição dela e das suas consequências. Pois saiba que há. Saiba também que, um ou dois meses antes de se imprimir o opúsculo sarraceno, se dizia pelos cantos, que na academia se lera uma coisa morisca, que excitara o entusiasmo de alguns daqueles padres conscriptos, porque aí se me provava com textos árabes que eu não soubera o que tinha dito quando falei com tanta irreverência e falta de patriotismo nesse fato do Ourique. Rogia-se de um papel achado numa tenda de Marrocos, que desmanchava todas as minhas opiniões aéreas. No fim de contas era o Sr. Ahmed, que no princípio do século XVII tinha escrito em mouro o que o meu amigo aí vê em meio mouro. Realmente a coisa é séria, sobretudo exornada com as erudições e comentários do tradutor, a quem Deus dê alguma inclinação mais proveitosa do que esta de traduzir para a língua franca os itinerários dos viajantes marroquinos, Pretende-se nesses comentários que o Moro Hamede, na frase relativa a Henrique, que é possível seja Afonso Henriques, se refira aos mesmos escritores a quem, sob o nome de sábios precedentes, alude no princípio do período, e que por sábios precedentes se devem entender antigos escritores sarracenos, porque os árabes servem-se da palavra Umay para significarem os seus historiadores. Vamos por partes. Se o Sr. Hamede escreveu sábios precedentes, é porque já tinha dito quem eles eram. Nesse caso, em vez de uma dissertação acerca da palavra Umay, não seria mais simples e mais aproposito dizer-nos o tradutor os nomes deles? Teríamos a biblioteca de Haji Kalfá traduzida por Fluegel, teríamos a biblioteca de Kaziri, teríamos as notas de Sr. Gayangos, a versão de Al-Makari, notas preciosas como fonte de erudição arábica teríamos, enfim, estes ou outros recursos para sabermos que importância deveríamos dar aos sábios precedentes como autoridades para os sucessos do século XII, que era o que importava. Hamed ou 30 Hameds, que vivessem em tempos modernos ou houvessem vindo à Espanha e repetissem o que por cá tivessem ouvido acerca do recontro do Urique ou de outra qualquer coisa sucedida 400 ou 500 anos antes, provariam tanto a favor dela como a precedente tradução prova que o autor do opúsculo sabe gramática e conhece a índole da nossa língua. Supondo, porém, que Hamed se refira no princípio do período a historiadores árabes, e que esses historiadores sejam assaz antigos, o que é certo é que a frase relativa a Henrique não é dos tais sábios precedentes, mas do próprio Hamed Onabil. Creio que o meu amigo sabe bastante da língua franca para ver que desde as palavras e na verdade não são os sábios precedentes, mas sim o próprio Hamed, em corpo e alma, quem fala quem parece querer confirmar com o seu testemunho dicto deles, se é possível perceber aquele imbróglio que o tradutor ali arranjou. Mas a curiosidade maior é que o próprio texto está provando que Hamed, longe de aludir ao fato do Urique ou a fato algum especial, se refere em geral às vitórias e conquistas de Afonso I, se é que se refere a isto, as quais ninguém contesta, e que eu particularizei com a miudeza e exacção, a que os sábios precedentes, os Umay da nossa terra, não tinham chegado. Se Hamed se referisse a Urique falando do desbarato dos muçulmanos por Henrique, tudo mais que vem na passagem seria um rol de mentiras porque as consequências materiais desse recontro foram nenhumas. Como já disse, Afonso Henriques voltou aos seus estados sem conquistar um palmo de terra, e foi anos depois que submeteu a Extremadura e o Alentejo, ficando no país os muçulmanos que curvaram a cabeça ao jugo cristão. Aqui tem o bom redactor da semana o que é e o que vale o papel da tenda de Marrocos, que devia vir pulverizar o que eu escrevi firmado nos monumentos coevos, e em argumentos de congruência irresistíveis. É o dicto vago e obscuro de um viajante moderno, dicto que se torce para se fazer com que o pobre Mouro diga aquilo em que nem sequer pensou. Que terra esta nossa, meu amigo, em que o autor de um livro serio é às vezes obrigado a aceitar o triste encargo de refutar tais misérias? O famoso texto do viajante marroquino é reforçado com um contraforte tirado do Abdel-Alim do uso particular do autor do opúsculo, digo do uso particular, porque nem em Conde, nem em Moura se encontra semelhante passagem, nem no lugar indicado, nem em outro qualquer. Vamos ver o texto inédito de Assalê ou de Ibn Abizara, que o meu crítico trouxe à luz do dia. E neste ano 533, 8 de setembro de 1138 a 27 de agosto de 1139, desbaratou o general Tacefim as multidões dos cristãos nos campos de Atibate e fez perecer deles um número extraordinário e levou de seus prisioneiros 6 mil captivos, em consequência do que partiu para Marrocos, e à sua chegada lhe saiu ao encontro seu pai, o imperador dos muçulmanos, que ficou em profundo desgosto e cheio de grande susto. No capítulo 33 do cartaz traduzido pelo padre Moura não vem essa passagem. Entretanto, não devo crer que o autor do opúsculo a inventasse. Cumpre supor que ele se serviu de algum exemplar mutilado, viciado ou extremamente incorreto da obra de Abdel-Alim. Na versão de Moura é no capítulo 40 que se contém as últimas ações do Tacfim na Espanha, antes de partir para a África. Eis o que ela nos diz. No ano 532, 19 de setembro de 1137 a 7 de setembro de 1138, passou o príncipe Tacefim de Espanha para a Mauritania, depois de ter combatido e tomado de assalto a cidade de Segóvia, levando consigo 6 mil captivos e, tendo chegado a Marrocos, veio seu pai encontrá-lo com grande pompa e se alegrou com ele, etc. As duas passagens são, se não idênticas, por certo paralelas. Trata-se em ambas da partida de Tashfin para a África, depois de obtido um triunfo em que captivou 6.000 homens. A diferença está nas circunstâncias, e na data. Qual dessas se deve preferir? Vejamos. Conde refere à partida de Tashfin menos precisamente, mas põe-na como imediata redução de Cuenca, a qual fixa em 531, 29 de setembro de 1136 a 18 de setembro de 1137, e assim concorda com Assalé quanto ao ano da partida, visto que, se Cuenca fosse reduzida nos fins de 531, a saída do príncipe Almoradive para a África devia verificar-se já em 532, isto é, nos fins de 1137 ou nos princípios de 1138. Com esta data concorda o autor da Crônica de Afonso VII, mencionando a partida de Tashfin para Leimar entre os sucessos de 1138, e descrevendo a mensagem que lhe enviaram à África os defensores de Aurelia durante o cerco posto a esse castelo por Afonso VII em abril de 1139. O cronista cristão vai de acordo na cronologia com os historiadores árabes sem os conhecer, e limitando-se a narrar os fatos que ouvir as pessoas que os tinham presenciado. Não quero supor, torno a repetir, que o autor do opúsculo forjasse a passagem que cita, ou que alterasse a data da Hégira para provar que Tashfin estava em Espanha em julho de 1139. Numa questão em que se tem procurado associar a ideia de que caí num erro histórico a de que tive em mira desonrar o meu país, tal procedimento fora duplicadamente torpe. Todavia o digno acadêmico ainda assim tem de escolher entre a ignorância e a má-fé. Se conhecia a crônica de Afonso VII, a narrativa de Conde e a versão de Assalé por Moura, tinha que fazer duas coisas. Primeira, provar que essas autoridades em que eu me estribava eram insuficientes e segunda, mostrar que o seu manuscrito tinha uma importância, uma autoridade tal, que as anulava. Onde o fez? Como o fez? Acaso só porque se mandaram escrever numa pedra litográfica uns poucos de caracteres arábicos ou o que quer que seja, provou-se que as palavras que resultam da sua união são indubitáveis como o Evangelho, ou sequer que é preferível à leitura do Códice de que se tiraram a leitura de códices já conhecidos e traduzidos por outros arabistas, que pelo menos sabiam tanto o árabe como o autor do opúsculo. À vista destas simples e claras reflexões, o texto de Abdel-Alim citado pelo digno acadêmico vale tanto e prova tanto como o de Ahmed Anabil. Eu, porém, aceito por um momento. Vamos a discuti-lo em si. Que diz o tal texto? Que Tashfin desbaratou no campo da total destruição Atbat, as multidões dos cristãos que aprisionou 6.000 homens, e que partiu para Marrocos, com o que seu pai ficou cheio de desgosto e de susto. Onde se fala aqui em Ourique? Para entender Ourique por Atbat, o autor faz o seguinte raciocínio: a batalha de Ourique foi de total destruição para os muçulmanos, logo Atbat é Ourique, e querendo provar que o recontro de Ourique foi uma grande batalha, faz outro raciocínio do mesmo Jaez: Atbat quer dizer Ourique, logo em Ourique houve uma total destruição. Todos os argumentos, todas as erudições do folheto nesta parte, embora por outras frases, reduzem-se a isso, reduzem-se a duas petições de princípio. Depois, não é admirável o desgosto e susto de Ali ibn Yusuf vendo seu filho voltar à África depois de uma vitória em que desbarata os cristãos, mata muitos, e leva 6.000 captivos. Felizmente para Ali, Tashfin não levou, em vez de 6, 12 mil captivos, e não deixou o resto passado inteiramente à espada. Se tal acontece, o pobre Amir el-Muslimin caía fulminado por uma apoplexia. Até o autor do opúsculo achou a coisa absurda. Mas como saiu da dificuldade? Dizendo-nos que o texto árabe tanto pode significar Tashfin desbaratou os cristãos como os cristãos desbarataram Tashfin. Estava eu tão desgostoso por não saber árabe como o velho Ali por seu filho ganhar vitórias, quando veio esta declaração consolar-me. A história é impossível na língua árabe porque a mesma frase significa branco e significa preto, exprime os dois fatos mais opostos. Os tradutores de histórias sarracenas têm andado a debicar com a Europa, onde dizem que tal batalha foi ganhada por A contra B, podiam ter dicto com a mesma veracidade que fora ganhada por B contra isto. Meu amigo, não se discute, está discutido por si. Depois de vermos sacrificada a lógica e até o simples senso comum à necessidade de achar um texto árabe que prove a importância da Batalha de Ourik, o que é mais divertido é o completo esquecimento em que o autor do opúsculo sarraceno, enlevado no seu Abdel Ali em particular, deixa os monumentos cristãos coevos que referem o sucesso. A Chronica Lamecense, a Conimbricense, a dos Godos, todas dizem que o general sarraceno era Ismar, Praeside Regis Mari. Se Ismar não significa Tashfin como Atibat significa Ourik, segue-se que aumentem as crônicas coevas, ou mente o Abdel Ali em particular, que diz ter sido general dos sarracenos o próprio Tashfin, ou a passagem citada não se refere ao sucesso de Ourik. Daqui parece-me que não há fugir. A última explicação é sem dúvida verdadeira. Essa passagem é evidentemente a que Moura traduziu, e Conde substanciou passagem que se combina cronologicamente com a narrativa da Chronica de Afonso VII, e que no opúsculo aparece alterada nas circunstâncias e na data. Quem a alterou, e para que fim? Isso pertence a Deus, que vê os corações, e nos há de julgar a todos no dia de juízo. Depois, como acomodar os fatos, que o autor do opúsculo aceita do seu Abdel Ali em particular em demonstração da grandeza da batalha, com o que nos diz a Chronica dos Godos e com o resultado daquela jornada. Pois os muçulmanos são postos em fuga ao primeiro recontro, por um troço de cavaleiros escolhidos, electimilites, ficando entrincheirados os restantes dos poucos soldados, Palsi Suorum, de Afonso Henriques, e Tashfin, que foge, leva 6.000 prisioneiros? Que digo eu, 6.000. Segundo o comentário do digno acadêmico eram muitos mais. Aqueles 6.000 foram escolhidos um a um, no meio do grande vagar que para isso tinham os sarracenos fugitivos, entre milhares de cristãos de rebotalho, aos quais iam cortando os pescoços. As causas determinantes da escolha, que eu deixarei nas páginas do opúsculo, porque não as consentem as páginas da semana, deviam tornar os bons dos sarracenos demasiado pechosos na seleção, e pelas minhas contas, para apurarem 6.000 como lhes eram precisos, não podiam deixar de refugar os seus 194.000, esmando pelo baixo. A mim parece-me, salvo o respeito devido a um representante da parte sarracena da academia, que era melhor ter traduzido do Abdel Ali em particular, litografando também no fim do opúsculo original mourisco e subministrando assim mais abundante alimento à pasmaceira dos parvos, uma carta de Tashfin dirigida ao príncipe português, escrita ao começar a retirada, e concebida pouco mais ou menos nos seguintes termos, meu Afonso Ibn Henrique. Estou capaz de renegar Mafoma com a grande rota que me deste. Vou para a África amuado, meter-me em casa de meu pai, que se chama Ali Ibn Yusuf, embora os umai acadêmicos da tua terra queiram a fina força chamar-lhe Ali Ben Tasefim. A guerra é guerra, e uma batalha perdida ou ganhada não é motivo para nos desestimarmos. Eu preciso de levar comigo em ar de prisioneiros uns 6.000 rapazes cristãos airosos e bem postos. Se os poderes dispensar, far-me res nisso particular favor e uma ação de cortesia. Só Deus é Deus e Mohammed o seu profeta. Aos 26 de Zilcada da Hégira 533. Com isto ficava tudo explicado. Os 6.000 prisioneiros tinham sido uma generosidade do faraó obdurado, embora fingida porque, tendo Cristo acabado de lhe asseverar que havia de vencer sempre os sarracenos, não só podia fazer presente a Tashfin de todos os soldados imberbes do exército, mas também de quanto soldado barbudo, velho e rélio, achasse ali a mão vasculhando o acampamento, os quais, se não prestassem para mais nada, prestariam para bichos da cozinha do Amir el-Muslemin. Meu amigo, noutro qualquer país, uma academia, cujos membros fossem capazes de escrever opúsculos destes, dissolvia-se para se reconstruir com outros elementos, aproveitando só, e com grandes cautelas, o pouco que aí houvesse de aproveitar. A nossa academia, espécie de congregação Bernarda que come e dorme, acodem-lhe às vezes a pele estes tumores literários, estas secreções eruditas, que, longe de a matarem, lhe fortificam a compleição. Deus lhe dê uma longa vida. Do Estado. Das. Classes servas na Península. Desde o 8 até o 12 século. 1858.